agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Dia em Monte Alto, são 7:31.
Hoje é quarta-feira, 27 de julho de 2022.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Mais um dia com a predominância do sol, pouca nebulosidade no período, o ar seco continua atuando, umidade baixa, temperatura está em elevação. Neste momento, termômetros marcando 20 graus.
Supermercado Serve Bem. Super oferta pra você sempre bem. Ação que hortifruti, padaria de qualidade tem. Mais oferta e mais economia. Aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. O Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem, vem pro supermercado Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Ônibus com estudantes de Monte Alto se chocou ontem à noite na traseira de um caminhão.
O acidente aconteceu na rodovia Carlos Tonani, próximo a Taquaritinga, deixando motorista e alunos feridos.
O Brasil jogou em 2022 quase 1000 casos de trabalho escravo.
Prazo para a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural começa em 15 de agosto.
Área técnica do Tribunal de Contas da União pede explicações sobre o aumento do Auxílio Brasil.
Preço do leite longa-vida subiu 22% na prévia da inflação de julho e acumula alta de 57% no ano.
O Banco Central lança moedas em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil.
Copa América Feminina, o Brasil venceu o Paraguai, vai à final e garantiu vaga na Copa do Mundo e nas Olimpíadas.
E hoje tem o Corinthians pela Copa do Brasil.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
No plantão policial foi registrado o boletim de ocorrência sobre furto de roçadeiras da Prefeitura Municipal. Segundo o representante Kleber, as roçadeiras estavam dentro da garagem municipal e foram, no total, 3 roçadeiras. Arrombaram a porta do quarto para realizar o furto das roçadeiras. Isso aconteceu no início do mês. O boletim de ocorrência foi registrado no dia de ontem.
Você conferiu o plantão policial. Oferecimento Exato Contabilidade, Despachante e Autoescola. Atenção, você que quer tirar a sua carteira de motorista. A Exato Autoescola oferece, além das melhores instalações, veículos novos e instrutores capacitados. Exato Autoescola, os melhores preços e condições de pagamentos. Habilitação em todas as categorias. Exato Autoescola, em Monte Alto, na Rui Barbosa, 589, esquina com a Jeremias. Fone 3242-3990. A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:35. Ontem houve um acidente com micro-ônibus envolvendo o motorista e 3 alunos de Monte Alto. O acidente foi próximo de Taquaritinga. Mas nós já estamos recebendo, estão aqui conosco já, o diretor de transporte José Henrique Bianchi, que esteve no local do acidente. Ele está acompanhado do coordenador do transporte, o Donizete Della Vecchia. Daqui a pouco nós vamos conversar com os dois, que já estão aqui, para falar o que aconteceu, como que estão os alunos. Também ontem à noite, lá em Taquaritinga, a presença da prefeita Maria Helena, do vice-prefeito Dr. Joaquim, da secretária de saúde Valesca Basta, do secretário de governo Carlos Retondini, do departamento jurídico Júnior Frascá, o Arthur Lucentini de finanças, o Luiz Felipe Nunes também, que quero agradecer a atenção do Luiz Felipe, que durante toda a noite nos mandando informações a respeito desse acidente, onde 3 alunos ficaram feridos e o motorista também. Daqui a pouco, o próprio Bianchi, que é diretor de esporte, que já está aqui conosco, estará falando sobre este acidente.
O Brasil registrou ontem 350 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 677.563 mortes desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 233. Acre, Amapá e Roraima não registraram novas mortes pela doença no período de 24 horas. No total, o país registrou 39.092 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas, completando 33.660.608 casos conhecidos desde o início da pandemia.
Ontem nós tivemos pela Série B, Chapecoense 0, Grêmio 0. Pela Copa Paulista, o Cobre Fogo em Ribeirão Preto, o Botafogo venceu o Comercial por 1-0. Na Copa América, jogando bem, o Brasil venceu o Paraguai por 2-0.
7:37.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Imobiliária Primos, 30 anos, 3 décadas transformando sonhos em realidade. E na comemoração de 30 anos da Imobiliária Primos, você participa da campanha 2022 premiado com muitos prêmios. 10 motos Honda Biz e 2 cadernetas de poupança no valor de 50 mil cada. Alugando com a Imobiliária Primos, você ganha cupom para concorrer. Atenção, proprietário de imóvel, locador e vendedor também ganham cupom. E quem comprar com a Imobiliária Primos ou financiar com a Primos também participe e concorre. Imobiliária Primos, a primeira a fazer locação sem fiador e a dar tranquilidade ao proprietário com aluguel garantido. Imobiliária Primos, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Linha Agropecuária é na Copercana Ferragem Magazine. Está precisando de telas, arames, cordoalhas, eletrificador para cercas, isoladores e muito mais? Então achou o lugar certo. Pensou em Linha Agropecuária? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-75-5867. Sistema Vida de Saúde, 27 anos cuidando de vidas e participando de muitas histórias, que são vocês, nossos beneficiários que nos ajudaram a construir o que somos hoje. Obrigado. Faça você também parte desta história. Adquira um plano de saúde do Sistema Vida. Um bom plano faz toda a diferença. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 99753-6019.
Quem ama escolhe o melhor, Sistema Vida de Saúde.
Ótica Thiago também ajuda você a cuidar dos seus óculos. Nas compras acima de R$200, você ganha um kit de limpeza especial para suas lentes de sol e de grau. Aproveite! Nessa, você pode confiar.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Inhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:41. Nós estamos recebendo o diretor de transporte, o Zé Henrique Bianchi, e também o coordenador de transporte, o Donizete Della Vecchia. Ambos estiveram no local do acidente envolvendo um ônibus transportando alunos de Monte Alto por volta das 19 horas, ali em Taquaritinga. A prefeita Marilena, o vice-prefeito Dr. Joaquim, a secretária da Saúde, secretário de governo, outros secretários também estiveram no local. Bianchi, bom dia.
Bom dia.
Bianchi, você esteve lá no local. Como, por que que aconteceu esse acidente?
O relato ali é que o nosso ônibus ia no sentido Monte Alto da Taquaritinga, já chegando no Trevo da Peixe, né? Sentido Trevo da Peixe. E um caminhão carregado com amendoim à sua frente. E o caminhão bateu na traseira do caminhão.
O ônibus?
O ônibus, bateu na traseira do caminhão.
Porque não tinha sinalização?
Não podemos dizer se tinha ou se não tinha.
Certo.
Existe relatos de que não tinha. A perícia que vai apurar isso, né?
Certo. Foi ônibus ou micro-ônibus?
Ônibus, um ônibus de 48 lugares.
Certo. Olha, eu acho que graças a Deus, porque começaram as aulas, não foram?
Iniciou ontem.
Vocês
na ETEC e Taquaritinga.
ETEC, né?
Isso.
Vocês colocaram o ônibus para levar os estudantes.
Perfeitamente. Nós
então,
temos três
quando...
ônibus, nós temos três ônibus que fazem o transporte para Taquaritinga no período noturno. E esse ônibus que foi levar os estudantes ontem, que nós sabíamos que era um número bem reduzido de alunos, porque ainda tem a aula de outras instituições para iniciar, né?
É bom, vocês não sabem quantos alunos iriam.
Não.
Vocês colocaram
um
ônibus.
Disponibilizamos o transporte.
Ô Bianchi, graças a Deus só tinham três alunos e o motorista.
Pessoas
citar os 40 alunos ali, poderia até ter acontecido uma
a
tragédia.
A consequência seria muito...
Certo. Você foi no local, conversou com os alunos também?
Não. Quem teve mais contato com os alunos, acredito que seja o Donizete. Eu fiquei no local do acidente, ele foi até a UPA.
Certo. Donizete Della Vecchia, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Paulo. Bom dia, Bianchi. Eu vim da Rádio Cultura.
Você esteve lá conversar, você conversou com os alunos?
Sim, eu fui na UPA, conversei com o motorista Luiz, ele fraturou a perna, mas estava consciente, e com também dois alunos que ainda estavam em observação.
Sei.
Um já havia sido dispensado, entendeu? Liberado. Um fraturou o tornozelo e o braço esquerdo e uma pancada na cabeça, mas não foi tão grave. Só foi um galo só, certo?
Pra dizer. Certo. As famílias dos alunos estavam também lá?
Quando eu cheguei, já tinha ido embora, certo? No momento que eu estava lá, já tinha ido embora. Tinha só uma avó de um aluno só.
Certo. Porque os alunos que se envolveram, nós tivemos o aluno, o
aqui
Gabriel...
Aqui é a carteirinha deles.
Ó, isso. Pode falar o nome deles para nós, Bianchi.
É, Laura Messias da Silva.
Ah.
Camila de Oliveira.
Isso.
Camila, inclusive, acredito que ela esteja em observação ainda. Ah. Ela ia passar por um exame agora às 7 da manhã.
Lá mesmo, isso.
Lá na Uritim, lá na Lupa.
Ah.
E Gabriel...
Augusto...
Gabriel Justino.
Isso. Inclusive o Gabriel, que teve fratura no seu
companheiro. Ficamos sabendo isso aí, que ele que ajudou no auxílio lá.
Certo. O aluno Gabriel Augusto Justino teve uma fratura no tornozelo. A Camila de Oliveira está com uma trauma na cabeça, na testa, por isso que ela ficou em observação. Vai passar por uma avaliação hoje.
Isso.
E a Laura Messias da Silva, que retornou com os pais para Monte Alto.
Perfeitamente. A Laura, inclusive... Eu conversei com ela no dia anterior, que ela veio me... Primeiro dia de aula dela, não foi retorno da série, o primeiro dia de aula mesmo. Ela não sabia onde pegar o ônibus, até auxiliei o ponto para ela, tudo.
Certo.
Bianchi,
sim,
bom dia.
Bom dia.
Eu queria perguntar o seguinte, todas as vezes que a gente tem uma situação dessa, um acidente, alguma tragédia, tudo, depois se descobre que existe uma situação irregular. O ônibus está regular?
Totalmente irregular.
Totalmente.
Seguro?
Seguro total.
Seguro.
Regular.
Seguro.
Perda total do ônibus?
Perda total. Com certeza. como se diz, quem vai dizer isso aí é o perito da seguradora. Porém, a primeira vista nossa, sim, perda total.
E o ônibus novo, né?
Novo, 2020.
2020.
E o motorista, experiente?
Experiente, cauteloso.
Ele está mais
totalmente regulamentado para transporte de passageiro.
É mais de 17 anos, né?
Isso, ele não tem nada que usar bom na conduta dele, entendeu? Certo. Ótimo motorista.
Infelizmente.
Como os demais também, né, João?
Infelizmente, claro, foi. Vocês lembram que, não sei, acho que 5, 7 anos atrás, houve um acidente.
2008, no mesmo trajeto, no mesmo trecho, no mesmo. Praticamente no mesmo próximo local.
Ali nós tivemos também. Um pouco mais grave, né?
Ali teve um caso fatal, né?
Uma vítima fatal. Inclusive o filho do nosso amigo Jorge Luiz, o Rodrigo, quebrou o maxilar, lembro disso?
Estava no local.
Meu filho, inclusive, estava não no ônibus do acidente, mas ele estava em um dos ônibus que vinham de Araraquara.
Foi em 2008, né?
Foi 2008.
Ali também próximo desse local que ontem.
Bem próximo ali.
Certo. Mas a prefeita, o vice-prefeito, estiveram no local,
falei,
deu toda assistência também?
Com o pessoal, a prefeita, o Carlos, e já de pronto eles vieram para lá para dar... Pra ver de perto a situação.
E dar um apoio total pra gente.
Certo. Você ficou até que hora lá, Donizete?
3 horas da manhã.
3 horas da manhã.
3 horas.
Certo.
Até que não desvirou o ônibus, levou no local que a gente guardou, entendeu? Pra perícia do seguro. Enquanto não desvirou o ônibus, não saí de lá.
E outra...
Nem o Bianca.
É, o ônibus não capotou, o ônibus tombou.
Tombou.
Bateu e tomou, porque tem um degrau ali, se engano, que diz uns 3 metros de altura, 2 metros.
Ele perdeu, segundo o relato, ele perdeu o controle, atravessou o canteiro central e tombou do outro lado da pista, na horta de acesso e retorno.
E parece que ele foi se arrastando uns 20 metros.
Subiu no barranco. Que,
subiu no barranco. Virou o ônibus, nós vimos, ficou todo ralado a lateral dele, ficou completamente ralado.
Certo, e a sorte também que não veio mais veículo nenhum, porque se veio também, poderia se envolver nesse acidente, né?
Perfeitamente.
Certo. Nesse ônibus, todos têm cinto de segurança?
Todos.
Todos têm cinto de segurança, né?
O ônibus tem cinto de segurança, total.
Eu acho que foi por isso também que eles estavam com o cinto, que não foi tão grave assim,
né? É muito,
né,
importante o uso do cinto de segurança. Inclusive, todos os ônibus têm, né?
É.
Hoje.
Certo. Ah, estão falando que nesse ano de 2008, meu neto estava no ônibus também, estudava em Matão, e deu 2008 quando houve o acidente.
Certo.
As pessoas dizendo aqui. Ô, Bianchi, eu sei que você esteve no local também dando total assistência lá. É claro que nós estamos torcendo para que todos se recuperem o mais rápido possível. O Zé Luiz teve fratura, né?
Sim. Na perna esquerda.
Ele está na Santa Casa ainda.
Está na Santa Casa de Monte Alto.
Está internado ainda.
Internado, isso.
E nós temos a aluna, que é a Camila de Oliveira, que passou a noite lá na UPA e hoje vai fazer uma tomografia.
Exato. Um procedimento, né, para...
Eu quero agradecer você aqui, Bianca, pela sua atenção. Mesmo vocês chegando de madrugada, vieram logo cedo aqui também para falar, para dar uma satisfação, dar a informação correta para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Bianca, e muito obrigado, Donizete.
Nós que agradecemos a disposição.
Bom trabalho para vocês.
Obrigado, Bianca.
Obrigado.
De janeiro a junho, a Justiça do Trabalho no Brasil julgou 993 processos de reconhecimento de relação de emprego em que havia trabalho em condições análogas às de escravidão, isso segundo o levantamento do Superior Tribunal do Trabalho. Além dos processos em que já houve decisão, há 1.078 pendentes de julgamento. Em visita ao Rio de Janeiro na manhã de ontem, o presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, chamou atenção para a piora do cenário desde o início da pandemia de Covid-19 e destacou que a escravidão moderna se baseia em métodos como a escravidão por dívida, os trabalhos forçados e condições subhumanas e insalubres de trabalho e alojamento. Banco Central lança moedas em homenagem aos 200 anos da independência. Desde que o Banco Central anunciou que lançaria moedas comemorativas, os colecionadores já estavam ansiosos para saber mais detalhes sobre a novidade. Foram mantidos em segredo até a divulgação das duas moedas no dia de ontem. A moeda de cupro-níquel é a primeira com aplicação de cor no Brasil e conta com uma ilustração do quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, em uma das faces. E na outra, uma faixa colorida em verde e amarelo com a primeira estofa do hino da Independência. A moeda tem 30 milímetros de diâmetro e valor de face de R$ 2,00. A tiragem inicial é de 10 mil unidades, podendo chegar a 40 mil unidades. O valor de venda é de R$ 34,00. A moeda será vendida em uma cartela com elementos coloridos e detalhes técnicos. 7:50.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Cooper Citrus Expo 2022, uma nova experiência.
As melhores condições comerciais e insumos, máquinas, implementos e tecnologias de precisão. Vivencie uma nova experiência em feiras agrícolas, com conforto, entrada e estacionamento gratuitos. De 25 a 29 de julho, na Fundação Cooper Citrus, Credi Citrus. Cooper Citrus Expo 2022, uma nova experiência.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
Atenção você de Monte Alto e região, a Clínica Sorriso está trazendo este mês super descontos para você fazer próteses dentárias ou tão sonhado implante dentário. Vá para a Clínica Sorriso e surpreenda-se com as novas condições. Ligue agora ou chame no zap 3241-0857, 3241-0857.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você conhece a Bold? Somos uma empresa especializada que atua há 10 anos na área de saúde e segurança do trabalho, com unidade em Jaboticabal e agora em Monte Alto. A Bold realiza diariamente exames médicos ocupacionais e elabora todas as documentações de saúde e segurança do trabalho exigidas pela legislação trabalhista e gestão do E-Social. Faça uma visita e sinta a diferença na qualidade do atendimento. Bold, Rua dos Lírios, 146, no Jardim Califórnia, em Monte Alto. Atende pelo telefone 16-99704-9268 ou acesse www.boldsst.com.br.
Semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Sexta e quarta tem passa-feira no Savegnato. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. É claro.
Manga Palmer, o quilo no Saviganho, só R$3,85. Cenoura ou beterraba, o quilo, R$2,55. Maçã Gala ou pera Williams, o quilo, R$7,98. Laranja pera, pacote, 3 quilos, R$4,85. Cabotiá, peça, o quilo, R$1,95. No cartão Savenhago, só R$1,65.
No Savenhago, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Óticas Ipanema, tá no rosto, tá no estilo. Óticas Ipanema, tá de bem com a sua visão.
Não pague pela proteção de luz azul nas suas lentes. Nas Óticas Ipanema, você adquire as lentes com antirreflexo comum e já ganha proteção de luz azul. Mas corra, é apenas esse mês. Óticas Ipanema, na Nhonhô Livramento 1657, próximo a Montreal. As Óticas Ipanema tem mais de 60 lojas no Brasil e 40 anos de mercado. Ótica de primeiro mundo pra todo mundo.
Óticasipanema.com.br.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O controle remoto quebrou. Dólar Brasil tem todos os tipos de controles para ar-condicionado, TV de tubo, TV Smart, TV LCD, para aparelho conversor, para antena parabólica. São controles para todas as marcas e modelos. Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. Tem pingômetros e porta-temperos, farões de cortinas, quadros, arranjos e centenas de opções em decoração. E tem oferta, chinelo havaiana só R$19,90. Fazendo lista de casamentos, chabar, chá de panela.
panela, chá de cozinha ou chá de casa nova, já ganha na hora um brinde especial da Loja do Zé e Dólar Brasil. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no zap 99220-9996 ou 99142-0875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda, com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Na Esperta Moto, oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidade no pagamento. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria, Flávio ou William. Esperta Moto, na Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939 em Monte Alto.
Pra cuidar de você, ano após ano, da empresa e da família, Unimed é o plano.
É saúde de qualidade, 24 horas todo dia em todo o Brasil.
Laboratórios, hospitais, os melhores médicos profissionais.
Unimed Monte Alto, cuidar de você, esse é o plano.
Ligue e faça seu plano, 3244-3038.
Unimed Monte Alto.
Diretor Técnico Médico, Dr. Carlos Alberto de Miranda, CRM 24.797.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 57 minutos a respeito do acidente envolvendo um ônibus de estudante. Foi ônibus, não foi micro-ônibus. Apenas 3 estudantes estavam e mais um motorista. Como o Bianca explicou, ontem foi o primeiro dia de aula na ETEC. O ônibus tem 48 lugares. Ele passou em todos os pontos. Alunos não foram. Paulo, acho que foi a mão de Deus também, viu?
Olha, gente...
Se o ônibus estivesse lotado com os 48 alunos, nós poderíamos ter uma tragédia em nossa cidade, Paulo.
Infelizmente, tivemos ainda pessoas feridas, né? Nós até enviamos aqui os nossos desejos de boa recuperação para essas pessoas, mas poderia ter uma proporção maior,
maior
em relação a feridos, né? E fatais também. A gente nunca sabe, um ônibus com 40 pessoas tombando, o que é que pode acontecer. Felizmente também, o ônibus atravessou a outra faixa na contramão e não tinha ninguém passando no momento,
ninguém,
né, Moreira?
Passando no momento.
Então, a mão de Deus também, que as pessoas que sofreram ferimentos aí se recuperem da melhor forma possível, mais breve.
O motorista José Luiz, ele teve fraturas na perna, está internado na Santa Casa aqui de Monte Alto. Nós temos o aluno Gabriel Augusto Justino, teve uma fratura no tornozelo, também veio para ser socorrido aqui na Santa Casa de Monte Alto. A Laura Messias da Silva já teve alta lá mesmo, ela retornou porque os pais estavam lá, ficaram sabendo, foram buscar. Aproveita a Marilena, entrou em contato com a Laura também. A aluna Camila de Oliveira, que teve um trauma na cabeça, na testa, ela ficou em observação na UPA e hoje vai passar por outros procedimentos para saber da gravidade ou não, né, dessa pancada que ela teve na cabeça. Mas os três estão passando bem e o motorista José Luiz também. Amanhã começa a novena do Senhor Bom Jesus. Vamos agradecer o padroeiro de Monte Alto, Senhor Bom Jesus.
O prazo para entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural de 2022 terá início no dia 15 de agosto. As regras para apresentar o documento foram divulgadas ontem na Instrução Normativa 2095 da Receita Federal no Diário Oficial da União.
E faleceu em Monte Alto, Sarira, Sigusson Marconato, com 88 anos de idade. Viúvo de Antônio Marconato, deixa filhos, netos, bisnetos e irmã. O corpo está lá no velório a partir das 13 horas e o sepultamento será às 17 horas para o cemitério de Monte Alto, no cemitério da nossa cidade. Comunicamos o falecimento da senhora Iraci Gusson Marconato, com 88 anos de idade, que descanse em paz.
Preço do leite sobe 22% na prévia da inflação de julho e acumula alta de 57% no ano. O item foi o que mais influenciou o avanço de 0,13% do IPCA 15 deste mês, que é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O indicador mede a inflação oficial do país. Com isso, os derivados do leite também tiveram aumento, como requeijão 4,74%, a manteiga 4,25% e o queijo 3,22%.
E aonde que os malandros ficam jogando fios, cabos elétricos ou plásticos, Cristina?
As capas, né?
As capas. Preste atenção, olha, vocês estão vendo pelas imagens do nosso Facebook. A Guarda Civil Municipal encontrou uma desova de capas de fios, produtos de furtos, de uma forma descascados, e jogaram as capas na ponte do Rio Turvo, próximo ao aeródromo municipal. A equipe já está lá fazendo total limpeza também. E outra equipe, preste atenção agora em outra imagem da sujeira, do lixo que tem lá na área verde da Rua Itália. Olha aquele lixão também que se formou aqui. Mas lá no local já tem uma equipe da prefeitura fazendo total, né, fazendo total limpeza. E uma outra equipe com roçadeira dando sequência na Marginal Ítalo Lanfredi. Na Marginal Ítalo Lanfredi também, roçando, deixando mais limpa aquela avenida que a gente fala na Marginal Ítalo Lanfredi.
A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves e o Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e região firmaram um acordo coletivo de trabalho que reduz de 36 para 30 horas a jornada de trabalho semanal de enfermeiros e técnicos de enfermagem da Rede Municipal de Saúde de Araraquara, sem corte de salário. O acordo coletivo de trabalho foi firmado na manhã de ontem. De acordo com o Sismar, a redução de jornada era uma reivindicação da categoria há 6 anos.
Apenas para chamar a atenção, hoje pela manhã, um motociclista quase atropelou uma criança que estava com a mãe próxima à escola Dr. Raul da Rocha Medeiros. A mãe estava levando a criança, o filho, para a escola. Por favor, motociclistas, próxima à escola, reduz a velocidade. Vamos respeitar, passar, sabe que é entrada e saída de alunos, movimento. Passa em alta velocidade, não dá tempo de você frear ou desviar. Pais e os alunos estão pedindo ter um pouco mais de consciência para alguns motociclistas próximos da escola diminuir a velocidade e prestarem atenção.
O aumento rápido do número de casos da varíola dos macacos, somado à pequena oferta das vacinas no mundo, pode colocar o Brasil diante de mais um enorme desafio, assim como no início da pandemia da Covid-19. O Ministério da Saúde informou que até o momento o país registra 813 casos confirmados da varíola dos macacos. O Brasil é o 8º país com maior número de contaminações, entrando na linha de atenção da Organização Mundial da Saúde. A organização emitiu ontem um alerta, afirmando que a situação do Brasil é muito preocupante.
E começa hoje a Copa Internacional de Tiro Esportivo. Aqui na nossa cidade, no clube de tiros, que fica no bairro da Inhumas, 250 participantes já estão chegando aqui em nossa cidade, teremos solenidade de abertura, tudo, e vão ficar até o dia 30, até no próximo sábado. Isso mais vai movimentar a nossa cidade, nós temos participantes do Brasil e de fora do Brasil, de outros países também, que estarão participando dessa etapa da Copa Internacional de Tiro Esportivo aqui em nossa cidade.
A França vai encerrar em 1º de agosto o regime de emergência sanitária imposto pela Covid-19, assim como o passaporte sanitário, conforme projeto de lei aprovado ontem, que permitirá, no entanto, que seja exigida um teste negativo dos turistas que chegam no país. Diferentemente do apresentado pelo governo aos legisladores, o texto põe fim à possibilidade de se recorrer a medidas como confinamento, toque de recolher ou uso obrigatório de máscaras a partir de 1º de agosto para conter a pandemia. A França também elimina o uso do passaporte sanitário, que permitia apenas o acesso de pessoas vacinadas a bares, restaurantes ou cinemas, e foi suspenso em março. A exceção permanece no caso de hospitais, centros de saúde e lares para idosos.
E uma prevenção. Olha, eu gostaria de pedir que orientasse a população ali próximo do Jardim Jaqueline. Fui levar meu filho na escola e na esquina da casa me deparei com fios caídos nas calçadas e na rua. Atenção, motociclistas, preste muita atenção para a situação próxima da escola Jaqueline. Daqui a pouco a prefeita Marilena vai conversar conosco também. Ela esteve no local do acidente ontem, próximo a Taquaritinga.
8:05.
A Hora da Notícia, primeira edição.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Ótica Thiago também ajuda você a cuidar dos seus óculos. Nas compras acima de R$200, você ganha um kit de limpeza especial para suas lentes de sol e de grau. Aproveite! Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago vem a prazo.
Nas lojas de ferragem Magazine Copercana, você encontra televisores. Várias opções em smart TVs de até 55 polegadas. Pensou em televisores? Pensou Copercana Ferragem Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-99975-5867. Sistema Vida de Saúde. 27 anos cuidando de vidas e participando de muitas histórias. E são vocês, nossos beneficiários, que nos ajudaram a construir o que somos hoje. Obrigado. Faça você também parte desta história. Adquira um plano de saúde do Sistema Vida. Um bom plano faz toda a diferença. Ligue 3244-3249 ou WhatsApp 99753-6019.
Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:07, nós estamos com a prefeita Marilena, também com o secretário de governo, doutor Carlos. Marilena, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, bom dia aos nossos irmãos de distrito, Ibitirama, Zona Rural e de toda a nossa região.
Eu sei que você ficou até de madrugada lá em Taquaritinga.
Sim.
Como que foi lá, Marilena?
João, eu estou passando aqui nesse horário, né, até agradeço a oportunidade desse horário para poder passar para a nossa população, que nós estivemos no local, que a gente esteve dando um apoio ali a toda a família, né, nosso motorista também, estivemos junto com a filha. Quero aqui agradecer a toda a nossa equipe da prefeitura que esteve junto de nós, né, estava eu, Carlinhos, Luiz Felipe, o Joaquim, a Vanessa, o doutor Júnior Frascá, o Arthur da Contabilidade, que ele mora em Taquaritinga. Quero agradecer também o Murilo Fanelli, que também é de Taquaritinga e já foi nos passando informação assim que aconteceu o acidente. Né? A gente já recebeu as informações também via SAMU de que os nossos meninos estavam bem e que também o nosso motorista também havia se machucado. Imediatamente a gente saiu daqui em comitiva, nós fomos para Taquaritinga, passamos no local do acidente, conversamos com os policiais, conversamos ali com as pessoas que estavam no local, fomos para a UPA, acompanhamos até que o último paciente já tivesse sido encaminhado para Monte Alto. A Vanessa e o Dr. Júnior acompanharam inclusive até a Santa Casa, na chegada deles na Santa Casa, e graças a Deus todos bem, né, todos se recuperando, e a gente deseja que essa recuperação seja o mais breve possível, né? A gente procurou, eu tenho certeza, o Bianchi passou por aqui também já para acalmar também a nossa população, e o Donizete de la Vecchia, que estiveram conosco lá acompanhando desde o início também tudo o que aconteceu, para dizer para a nossa população que o nosso desejo realmente também é ter uma faculdade aqui. Infelizmente, politicamente, se perdeu a faculdade que a gente tinha. Mas a gente está trabalhando e lutando para poder trazer uma faculdade de volta. E dizer, João, que como mãe, né, a nossa busca ali foi realmente como mãe para acolher essas famílias, acolher os meninos. O Joaquim conseguiu, como médico, entrar, conversar com todo mundo. Depois eu também fui autorizada a entrar, conversar com todo mundo. E graças a Deus, todos se recuperando. E o que já como eu disse para todas as famílias, o que eles precisarem, a prefeitura está de portas abertas, somos todos amigos, e eu quero agradecer também a população de Monte Alto, porque a gente viu pelas redes sociais, né, todo mundo se comoveu, todo mundo em oração por esses meninos que pegam a estrada. Né, conversava com o Joaquim ontem lá na UPA em Taquaritinga, que quero parabenizar também. Você vê como que a política ela é importante. Uma cidade no porte de Taquaritinga, ela tem AME, ela tem UPA, ela tem HO. Então é isso que a gente precisa também, trabalhar politicamente para ter esses grandes hospitais, essas grandes referências de saúde também dentro do nosso município. Fomos muito bem tratados lá. E quero dizer à nossa população, a gente fica, lógico, o susto foi muito grande. Mas Deus, isso eu falo assim, falava com a Ana Lombardo, que é a secretária da Educação também da Paz, a gente conversava nessa madrugada o seguinte, que Deus foi muito maravilhoso, os anjos estavam de asas abertas, que diante da quantidade do acidente, né, o machucado das crianças, graças a Deus nós só tínhamos os três meninos, né, graças a Deus eram só
esse
três meninos.
Se tivesse lotado.
O incidente seria pelas fotos, assim, as pessoas puderam acompanhar, e nós que estivemos em loco. Então, assim, quero tranquilizar.
Senhor Bom Jesus,
que começa agora também. Vamos continuar em oração por ele para cuidar dos nossos meninos.
Doutor Carlos, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, viu?
Bom dia, João.
Você esteve também no local, mas já falou tudo, né?
A Mariana já disse tudo. Só tem uma menina que continua em Taquaritinga, né?
Vai sair agora pela manhã,
porque ela precisaria ficar lá, né, em observação. E agora às 7 horas ia passar por uma outra avaliação, né? E certo. Com certeza logo já estará em Monte Alto.
Certo. Às 11 horas a gente tem mais novidade a respeito desse acidente.
Sim, com certeza.
Com a sua presença aqui.
Estaremos aqui, João. Também. Só passando aqui, tá, aproveitar a oportunidade, agradecer e dizer à nossa população que a gente está sempre junto em tudo o que acontecer, e agradecer também as orações e as mensagens positivas que a gente recebeu. Muito obrigada, população de Monte Alto.
Imobiliária Primos, 30 anos, 3 décadas transformando sonhos em realidade. E na comemoração de 30 anos da Imobiliária Primos, você participa da campanha 2022 premiado com muitos prêmios. 10 motos Honda Biz e 2 cadernetas de poupança no valor de 50 mil cada. Alugando com a Imobiliária Primos, você ganha cupom para concorrer. Atenção, proprietário de imóvel, locador e vendedor também ganham cupom. E quem comprar com a Imobiliária Primos ou financiar com a Primos também participe e concorre. Imobiliária Primos, a primeira a fazer locação sem fiador e a dar tranquilidade ao proprietário com aluguel garantido. Imobiliária Primos, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Sabe que alguma semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Desde quarta tem passa-feira no Savegnago. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. É claro.
Batata, o quilo, R$2,78. No cartão Savinhago, R$2,48. Melão amarelo ou mamão papaya golden, peça o quilo, R$4,98. Alho importado, cada 100 gramas, só R$1,90. Ovos brancos médios, a dúzia, R$6,95. Tomate longa-vida ou italiano, quilo, R$3,48. No cartão Savinhago, R$2,98.
No Savinhago, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Soluções para garantir mais segurança com alta tecnologia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia.
Eu vi uma entrevista do delegado-chefe da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia do Rio de Janeiro se queixando que o Supremo proibiu a polícia de entrar nas favelas ou nas comunidades, nos morros, né? A não ser em ocasiões especiais e tal. E com isso, isso tem proporcionado o crescimento do crime, o crescimento do arsenal do crime e o crescimento das defesas do crime. Eu vi fotos, imagens de defesas que fariam inveja à linha Maginot, que foi a linha que os franceses construíram para evitar invasão alemães, uma invasão alemã, né? De aço, com lanças, com barricadas de fogo em óleo, com óleo escorregadio nas ladeiras, né? E que não tem como passar blindado da polícia. Eu vi o delegado se queixando disso. Mas foi decisão do Supremo. E por coincidência, ainda ontem, o ministro Fachin, que foi quem tomou a iniciativa disso, falou em que a Justiça Eleitoral não medirá esforços para agir a fim de coibir a violência como arma política. Pois é, mas como assim? Né? Não, fica paradoxal. Uma que coibir a violência é da polícia. Polícia ostensiva, principalmente, para coibir a violência. A violência que a gente viu na Avenida Paulista, pessoas com barra de ferro, pessoas quebrando vidro. A gente viu em Curitiba, pessoas quebrando vidro, botando fogo na bandeira. Tomara que não aconteça mais isso, inclusive no 7 de setembro, em que a gente vai comemorar 200 anos de nossa independência, a nossa data nacional máxima. Mas, então, eu não acho que coibir violência seja questão da Justiça Eleitoral, é da segurança pública. Bom, mas vamos em frente. Por falar em eleições, hoje é dia da convenção MDB e PSDB, e ninguém sabe se que convenção vai ser essa, porque uma parte do MDB apoia Bolsonaro, outra parte apoia Lula, uma parte diz que apoia Simone Tebet, que é do PMDB, né, que seria o natural, mas a parte que apoia Lula seriam 11 diretórios, não quer nem que seja realizado agora, quer no último dia do prazo, que é 5 de agosto, né, para poder resolver os impasses. Qual é o impasse? É que é um grande partido que, mais uma vez, não tem candidato competitivo. Até o doutor Ulisses, que era o líder máximo do partido, teve uma derrota em que ficou 3% dos votos na eleição do Collor. Collor e Lula foram para o segundo turno. Na eleição seguinte, Quercia, que foi outro grande líder do partido, ex-governador de São Paulo, fez 4%. Na última eleição, Henrique Meirelles perdeu para o Cabo Daciolo. E foi uma campanha que mais gastou, foi 60 milhões, o recorde. E agora é a sina do PMDB se concentra na senadora Simone Tebet, que acreditou que a CPI da Covid lhe daria essa projeção nacional, que não tem, é restrita a Mato Grosso do Sul. Não tem, as pessoas não sabem quem é. E chegou o ponto agora de os tucanos, que até a última hora estavam fechando com o MDB para formar chapa, olha, MDB dá a cabeça de chapa e nós damos o vice. O nosso vice vai ser Tasso Gereissati, senador Tasso Gereissati. E aí Tasso Gereissati anuncia, opa, eu caio fora, eu não. Vocês aí, já que o Cidadania, que é o novo nome do Partido Comunista Brasileiro, e o Cidadania que deu o vice. Então, é um vexame, né? Os tucanos gastaram toda a sua energia, gastaram muito dinheiro, 12 milhões, se não me engano, na disputa entre dois tucanos, Dória e Leite. É outra sina dos tucanos. O maior adversário deles são eles próprios. E a indecisão. Fernando Henrique agora parece que já tá fora, não aparece mais. Acho que ficou desgostoso dos resultados. E seria o líder máximo do partido, mas a gente nem ouve mais Fernando Henrique falando. É a sina de dois grandes partidos.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Âncora Segurança Patrimonial agora também está atuando no segmento de energia. Estamos falando da geração de energia limpa, renovável e sustentável, a energia solar fotovoltaica. Economize até 95% em sua conta de luz e valorize seu imóvel. Com o sistema de geração de energia através do sol, você paga o mínimo em conta de energia. Planos especiais e facilidades no pagamento. Instalações residenciais, comerciais, industriais e rurais. Tudo com selos de homologação e garantia Intelbras. Mande sua
sua conta de energia para a Âncora e faça um orçamento sem compromisso. Para saber mais sobre energia solar fotovoltaica, entre em contato com a Âncora Segurança Patrimonial. Ligue 3241-1830 ou nas linhas digitais 3241-4186 e 3241-4345.
A Hora da Notícia, primeira edição.
O controle remoto quebrou. Dólar Brasil tem todos os tipos de controles para ar-condicionado, TV de tubo, TV Smart, TV LCD, para aparelho conversor, para antena parabólica. São controles para todas as marcas e modelos. Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. Tem pingômetros e porta-temperos, varões de cortinas, quadros, arranjos e centenas de opções em decoração. E tem oferta, chinelo havaiana só R$19,90. Fazendo lista de casamento, chá bar, chá de panela, chá de cozinha ou chá de casa nova, já ganha na hora um brinde especial da Loja do Zé e Dólar Brasil. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no zap 99220-9996 ou 99142-0875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto.
Você conhece a Bold? Somos uma empresa especializada que atua há 10 anos na área de saúde e segurança do trabalho, com unidade em Jaboticabal e agora em Monte Alto. A Bold realiza diariamente exames médicos ocupacionais e elabora todas as documentações de saúde e segurança do trabalho exigidas pela legislação trabalhista e gestão do e-social. Faça uma visita e sinta a diferença na qualidade do atendimento. Bold, Rua dos Lírios, 146, no Jardim Califórnia, em Monte Alto. Atende pelo telefone 16 99704-9268 ou acesse www.boldsst.com.br.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
Atenção você de Monte Alto e região, a Clínica Sorriso está trazendo este mês super descontos para você fazer próteses dentárias ou tão sonhado implante dentário. Vá para a Clínica Sorriso e surpreenda-se com as novas condições. Ligue agora ou chame no zap 3241-0857, 3241-0857.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda, com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Na Esperta Moto, oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais, com facilidade no pagamento. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria, Flávio ou William. Esperta Moto, na Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939, em Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1530, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Óticas Ipanema, tá no rosto, tá no estilo. Óticas Ipanema, tá de bem com a sua visão.
Não pague pela proteção de luz azul nas suas lentes. Nas Óticas Ipanema, você adquire as lentes com antirreflexo comum e já ganha proteção de luz azul. Mas corra, é apenas esse mês. Óticas Ipanema, na Nhonhô Livramento 1657, próximo a Montreal. As Óticas Ipanema tem mais de 60 lojas no Brasil e 40 anos de mercado. Ótica de primeiro mundo para todos. Todo mundo.
Óticasipanema.com.br.
Cooper Citrus Expo 2022. Uma nova experiência.
As melhores condições comerciais e insumos, máquinas, implementos e tecnologias de precisão. Vivencie uma nova experiência em feiras agrícolas. Com conforto, entrada e estacionamento gratuitos. De 25 a 29 de julho, na Fundação Cooper Citrus, Credi Citrus. Cooper Citrus Expo 2022. Uma nova experiência.
São 8 horas e 25 minutos. Direto para o Savenhago, Gouveia com as ofertas. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira Filho. Bom dia, Monte Alto e região. As ofertas do Savenhago chegando agora, olha só. Macarrão semolado, da marca Basilar, 500 gramas, R$ 2,99. Fraldas Hugues, Mega, tripa proteção, R$ 29,90. Papel higiênico, da marca Camerata, folha dupla, embalagem com 12 unidades, R$ 15,49. Lava-roupas em pó Tixan, Tine 300, R$ 13,90. Feijão Carioca, Empório São João, a embalagem com 1 quilo, R$ 7,95. Açúcar refinado Guarani, 1 quilo, R$ 3,75. E músculo bovino, R$ 26,90 o quilo. Paulo.
Tá certo, obrigado, Gouveia. Bom dia para você.
Obrigado, Paulo. Bom dia a todos.
A Hora da Notícia, primeira edição. Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, sala, materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas e energia solar. Ligue 16-3243-2424. Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quarta-feira, 27 de julho de 2022. Lua minguante, boa para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 15, máxima de 32 graus.
Boletim das estradas.
Por volta das 19 horas e 15 minutos no início da noite que passou, na SP-333, rodovia Nemésio Cadete, exatamente no quilômetro 143, em Taquaritinga, região de Ribeirão Preto, um ônibus da Prefeitura de Monte Alto colidiu na traseira de um caminhão carregado de amendoim que seguia imediatamente na frente. Com a pancada, o ônibus ficou desgovernado, rodopiou e tombou naquele chão preto. O motorista do caminhão de amendoim e dois estudantes passageiros do ônibus sofreram ferimentos leves. O motorista do ônibus de Monte Alto sofreu ferimentos graves. Todos foram resgatados e levados à UPA de Taquaritinga. É, amigo motorista, quem não respeita a sinalização acaba ficando pelo acostamento. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento. Comercial Sala conta com um grande estoque em materiais elétricos, hidráulicos, EPIs, abrasivos, iluminação, ferramentas, automação, fios e cabos. Executa também venda e instalação de energia solar com redução da sua conta de energia em até 90%. A loja do Sala está no mercado desde 1995 e tem como referência qualidade nos produtos, preço justo, honestidade, pontualidade nas entregas a fim de manter o elo de confiança com seus clientes e parceiros. Vá conferir. Faça já seu orçamento. Entrega para Monte Alto e toda a região. A loja do Sala fica na Avenida Presidente Castelo Branco 223, Monte Alto, e atende pelo telefone 16-3243-2424 ou acesse www.comercialsala.com.br.
São 8 horas mais 29 minutos e 30 segundos. Nós estamos recebendo
o vereador, que é o primeiro secretário da mesa diretora, o Baltazar Garcia, e também o vereador, que é o segundo secretário da mesa diretora da Câmara, Dorizete Morelli. Baltazar, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Morelli. Agradeço, né, o convite que eu fiz para ele estar aqui comigo hoje, para a gente conversar com a população. Bom dia a todos que nos acompanham, João. É sempre um prazer ter a oportunidade de estar aqui na Rádio Cultura, conversando com as pessoas, falando do nosso trabalho, né? Agradecendo o Bom Jesus, que amanhã começa a festa do padroeiro da nossa cidade. E a gente, né, as pessoas que acreditam, que têm fé, né, Morelli?
Isso.
A gente sempre coloca as coisas boas nas mãos de Deus, né? E a gente conversando aqui agora há pouco, você disse uma frase muito, muito bonita, né, sobre o acidente ontem do ônibus escolar dos estudantes, né? Graças a Deus, né, graças ao Bom Jesus, nós não tivemos morte. Teve, né, um acidente grave, mas a gente não teve morte. A gente tem que ser grato, né? Eu falo que as pessoas... Tem que ser grato a Deus, né? Você tem que ter essa fé pelas coisas boas. O acidente é algo ruim, mas o bom é você não ter pessoas feridas gravemente, né? Então a gente, as famílias, né, que tem os filhos aí, que vão para as faculdades, a gente sabe a preocupação que é de um pai e de uma mãe, saber que o filho vai todo dia para a faculdade, pega o transporte universitário, né? E a estrada, como a gente conversava, né, Morelli, não tem como você controlar. Então a gente começou o nosso programa agradecendo aí o Bom Jesus, nosso padroeiro, por uma bênção, né, de a gente não ter tido morte ontem nesse acidente grave que aconteceu com os nossos estudantes.
Donizete Morelli, bom dia, Donizete.
Ô João, bom dia a todos os ouvintes, né, nossa cidade, Monte Alto, distrito de Aparecida, distrito de Bitirama, zona rural. É que nem a gente está falando aqui, comentando, né, rapidamente, eu acho importante a gente comentar, e agradecer mesmo a Deus, né? Porque a gente sempre comenta que a fé, né, e o amor é o que vai permanecer a nossa vida, né, João? Né, Baltazar? E obrigado, Baltazar, pelo convite. Ele me ligou, falou, vem aqui tomar um café aqui na escola. Passei lá, ele falou, vamos lá na Rádio Cultura. Eu falei, mas amanhã é meu dia. Mas vamos hoje. O que eu quero dizer com isso, João? Com tudo respeito, né? Você vê que as aulas começaram hoje, praticamente, ontem, né, vamos dizer, e graças a Deus, foi num período que poucos alunos, né, muitos estão pensando hoje, nossa, era para mim estar lá naquele ônibus, mas, assim, Deus livrou, né, agradece a Deus. Hoje eu ouvi de manhã, rapidamente, uma mensagem que a gente reclama de tudo, se é sol, a gente que... Se é calor, a gente quer que está frio. Se é frio, a gente quer que está calor. Vamos dizer assim, que ouvindo essa mensagem, eu refleti. Se você tem um emprego, você acha ruim dele. Se você não tem, você pede para ter. Então, que a gente reflita isso, o que a gente tem hoje para a gente, que tem, né? A gente tem esse amor, né? Essa conquista. E estamos aí, né, João?
Certo. Teve a mão de Deus, o seu Bom Jesus. O ônibus... Com 48 lugares, Baltazar. Você que é diretor sabe disso. As aulas começaram ontem, foi o primeiro dia.
Isso.
Você não sabe quantos alunos vão.
Isso.
O que, que o setor de transporte colocou? O ônibus passou em todos os pontos.
Isso.
Apenas 3 alunos foram. Imagina se o ônibus estivesse com os 48 alunos.
Sim, o estrago seria maior.
Seria muitas vezes, né? Olha, não vamos nem pensar nisso.
Nem no pior.
Nem no pior. Então, sempre os 3 alunos sofreram alguns ferimentos, estão passando bem, e mais o motorista também, 4 pessoas. Se Deus quiser, já estarão recuperados. Mas hoje, outro ônibus estarão transportando os alunos.
Isso.
Que continue com a mão do Senhor Bom Jesus.
Continue, né, João? A gente fala que quando você pega estrada, né, quem viaja sabe disso, você pega o teu carro, você faz uma revisão, olha pneu, olha tudo, né? E esse ônibus do acidente de ontem, né, um ônibus novo, né, do ano de 2020, pelas informações que a gente teve acesso, ele tem tacógrafo, e aí então acredito que ali vai poder ver a questão da velocidade, né? Mas eu falo, são muitos fatores envolvidos, né, Morelli, a questão, porque assim, eu sempre converso com as pessoas, quando a gente fala sobre viagem, que você, quando pega a estrada, você tem que dirigir para você e para os outros. Então você tem que ter o cuidado com você e o cuidado com os outros. Mas existem pessoas que não têm esse cuidado, né? Por exemplo, informações preliminares falam que o caminhão não tinha sinalização. Então, é um fator de risco você dirigir à noite com caminhão sem esses fatores de segurança, né?
Sem as lanternas ligadas,
lanternas, tudo isso. Tal. E aí, acende um alerta também, né, João, para nós aqui de Monte Alto, ali para o setor de transporte da prefeitura, no sentido também de estar em dia com a manutenção dos nossos ônibus escolares, universitários, né? Por quê? Porque você tem que estar em dia com o seu, porque se a outra pessoa, como nesse caso, não está com dela, você vai dar uma brecada ali, você tem que estar com a segurança de que você vai pisar e você vai encontrar o que você tá pisando.
Sim.
Então a gente, né, pensa nisso, a gente está aí para auxiliar, né, a cidade nesse sentido, os nossos estudantes que estão retornando, e a gente sabe que muitos estudantes vão dormindo dentro dos ônibus.
Isso.
Muitos, inclusive, João, embora tenha o cinto de segurança, muitos não colocam o cinto de segurança, como você bem colocou agora, num acidente como esse, que o ônibus tombou, se está lá com 40 pessoas sem cinto de segurança, eles iam se amontoar um em cima do outro, poderia ter causado morte, sim, né?
Uhum.
Porque devido a esse acidente grave. Então a gente esperar, né, que a partir desse momento, desse ocorrido, graças a Deus aí não teve nada de morte, mas a gente acendeu o alerta aí para os nossos transportes, a prefeitura, através aí da Petito, que ganhou a licitação, deles estarem aí fazendo a manutenção corretamente, principalmente da parte de segurança, parte de pneus, freios, para que se porventura precise aí de segurança, a gente tenha. Acredito que esse é o desejo da população, o desejo dos pais que confiam nesse transporte que levam seus filhos para fora, né? Eles querem que vá bem e volte bem durante todo o ano de faculdade, né? A gente quer que essas crianças, esses jovens, voltem para cá sãos e salvos aí e formados, né, João?
Certo. Na rua Doutor Raul, próximo ao número 1883, no centro, bem em frente à clínica do Maluco, que tem caixas de lixo reciclável. Por favor, a empresa e a cooperativa Recicla Monte Alto, passar e retirar. Você que é diretor de escola, hoje começam as aulas na rede municipal?
Começa, João. Hoje começou as municipais. Eu quero desejar aí para todas as escolas, né, os funcionários que nos acompanham aqui na rádio. Morelli é motorista, ele já levou alguns alunos aí para as escolas. A gente agradecer aí, parabenizar esses funcionários que estão recebendo os nossos alunos, João. São mais de 5 mil alunos retornando aí. Ontem retornou as escolas estaduais, que são o Zacarias, o Nélio e o Jeremias, e hoje retornando às escolas municipais. Então, horário normal de trabalho, as merendas já estão sendo entregues aí para as escolas oferecerem aos alunos durante o horário de recreio. São mais 4 meses e meio aí de aula praticamente nesse segundo semestre, né, João? A gente trabalhar aí para que a gente tenha um futuro aí, as nossas crianças tenham um futuro melhor. Eu sempre falo e acredito muito na educação. Acho que a gente, quando eu falo educação, no sentido de uma educação estruturada, né? De uma educação onde os nossos jovens, eles tenham um objetivo de vida. Porque a nossa sociedade, ela tá perdendo isso. A educação, ela tem perdido qualidade. E que sentido que eu falo que ela perde a qualidade? No sentido de faltar aquele real objetivo, né? Que cidadão que eu quero formar para o futuro. E antigamente a gente tinha isso nas nossas escolas, né? Hoje a gente tem perdendo isso. Acho que a família, né, juntamente com as escolas, tem que ter uma parceria muito grande. A família ajudar as escolas, né, confiar nas escolas, ajudar os professores, ajudar ali a equipe escolar e a escola, dentro também da sua atuação, ajudar aí contribuindo para a gente formar um bom cidadão. Eu acredito que retornando hoje as escolas a partir de quarta-feira, né, a gente vai ter um ótimo início de trabalho.
E vai ter palestra de educação?
Isso, João, linkando já com a história da educação, né? A gente tem amanhã uma palestra com o professor Léo Freiman, lá no pavilhão de festas da menina da Nossa Senhora Aparecida, às 17h30, para todos os professores. O tema da palestra vai ser os projetos de vida do educador por uma vida com mais propósito e brilho nos olhos. É o que eu falei agora, né? O propósito de vida. Eu acho que a gente como cidadão, quando você perde o propósito daquilo que você quer, daquilo que você almeja, você perde o sentido da vida. E o estudante também, ele tem que ter esse propósito, né? Para que que eu vou à escola? Para que que um professor, para que que o professor está lecionando? apenas para ter o salário no final do mês, não. Ele tem um propósito de formar um cidadão, né? A escola ela tem uma função social muito bonita, que é formar o cidadão. E o cidadão com consciência crítica, um cidadão sabendo trabalhar de maneira coletiva, olhando os problemas reais ali do seu município, procurando contribuir. E a nossa cidade, João, a equipe da educação tem feito isso já há muitos anos e tem dado continuidade atualmente, nesse sentido de você ter aí uma formação de qualidade para as nossas crianças. Eu acredito que os professores estão aderindo, tá? É por convite, embora é para todos estarem lá, mas é um convite que foi feito através da Secretaria de Educação. Acredito ali que deve estar com a casa cheia lá com os professores, só não vai poder estar presente devido ao horário, mas a maioria dos professores que eu conversei vão estar presente acompanhando essa palestra.
Muitas pessoas também nós tivemos aí no dia 22, no Centro Cívico, na comemoração dos 30 anos dos nossos museus, né?
Pois é, João, você vê nos museus, né? E ontem nós tivemos também lá no Centro Cívico a formação através do SAMU, das agentes de educação infantil, né? Devido à Lei Lucas, não sei se você já falou sobre isso ontem, mas a Lei Lucas, ela existe a nível federal, porque uma criança, ela teve um engasgo numa escola, que é o Lucas, né? E aí ele veio a falecer. E na época que aconteceu isso, João, eu até, na época, era o governo do João Paulo, eu tinha feito um projeto de lei pedindo a Lei Lucas no município, mas aí o procurador da Câmara deu que o projeto era inconstitucional, e eu acabei fazendo uma indicação para que a prefeitura realize essa formação, não só com as escolas municipais, mas também com as escolas estaduais e as escolas particulares. Por quê? Se acontecer de uma criança engasgar na escola, você ter o funcionário preparado para atender é muito melhor. Outro dia eu estava lá em frente à Santa Casa, junto com outras pessoas ali, e aí a gente viu uma funcionária saindo da escola do parquinho com uma criança no colo, que estava engasgada, correndo para o pronto-socorro. Né? Então, assim, até a gente viu o desespero da funcionária, né? Ela querer o bem da criança. Porque na hora que acontece de engasgar, João, se você não tem formação, se você não tem preparo, você não sabe o que faz. E, às vezes, dependendo do que você faz, é pior. Então, essa formação que teve ontem no Centro Cívico, para todas a educação infantil da nossa cidade, é de muita valia. E os museus que também participam ali do Centro Cívico, é louvável a gente dar os parabéns ali em nome da Sandra, que é a coordenadora do museu, a doutora Sandra, ela fez doutorado nessa área. Ela realizou ali um encontro, né? Convidou o professor João Maurício, que é amigo pessoal meu também, estava lá, onde conversei com ele, dando os parabéns pela iniciativa. Ali é um campo turístico nosso que a gente não pode perder, né, Morelli?
Verdade.
A gente tem ali os nossos museus, são três museus, o arqueológico, histórico e paleontológico. Mas eu percebo assim, João, dá muito mais valor ao museu as pessoas de fora. E às vezes a gente que é daqui da cidade não dá
muitos montiortenses não conhecem.
Não conhece, né? Tão pertinho, mora aqui, poderia ir ali conhecer o nosso museu, apesar que agora ele está fechado, até trouxe aqui, ó, do dia 26 até o dia 1º de agosto, ele está fechado para reforma, né, adequação ali da cobertura do museu. Mas ele, a partir do dia 1º de agosto, ele vai estar aberto novamente, ou seja, a partir da semana que vem, a partir do dia 2, que é na terça-feira, a gente valorizar, participando, né, indo lá, adquirir os produtos que o museu tem. Eu acredito que a gente, né, vocês aqui na Rádio Cultura, nós vereadores, enquanto Poder Legislativo, a gente tem que valorizar o que nós temos de bom. E o museu é o que nós temos de bom aí por muitos anos, espero que a gente consiga dar muito mais valor do que eles merecem para continuar atuando.
E lembrar dos 30 anos, né?
30 anos.
Isso. Eu estive presente lá, né? E lembrar dos 30 anos, e se eu não me falo a memória, né? Na algumas palestras, alguns professores que falou, são mais 3.600 no Brasil, né? E só na nossa cidade a gente tem 3. Então, para você ver como que é a importância.
Nós temos 4, que é o Museu Legislativo.
Olha lá,
né?
4, então, você vê. Já errei um. Então, para ter uma noção do quanto é bom, né?
Isso.
Dar os parabéns a todos eles, né? Eu acho importante essa conquista, né? Lembrar o passado, né Balta?
Isso.
Né, João? Que ali lutaram, né? A primeira pessoa que achou aquele osso do dinossauro, que foi há 30 anos atrás, né? Então isso daí é importante para nossa cidade, né? Que a gente dá um pouquinho mais de valor, né? É que nem eu falei agora há pouco. a gente precisa valorizar um pouquinho mais, né, né, Balta?
Ó, tô recebendo aqui, ó. Na creche do Canaã, meu filho de 2 anos acabou engasgando. Conseguir contornar a situação. Esses treinamentos são essenciais. Tá aí, ó.
É, você vê a moradora, né?
Agora, a mãe falando, meu filho de 2 anos engasgou, mas conseguiu contornar a situação. Esses treinamentos são essenciais.
Porque eles deixam, né, Balta?
Sim.
Você nota bem a confiança que os pais têm, deixando...
O dia todo,
o dia todo, isso, né? Da mão de pessoas que, às vezes, pouco conhecem. Mas é profissionais. Estão dedicando, né, o amor para um filho que nem é deles.
Agora, isso, na próxima segunda-feira, de segunda-feira é dia 1º.
Isso.
Nós teremos o retorno das sessões ordinárias?
Teremos, João, o retorno das sessões. A pauta deve fechar na sexta-feira.
Sexta-feira.
Né, a gente. Eu sempre falei aqui durante o mês de julho, né? A gente não para de trabalhar nunca, né?
Sempre tá lutando.
A gente faz ali as indicações, os projetos, os pedidos de informações, mas o trabalho do vereador, ele a sessão é o ápice de tudo, onde você vota os projetos, né? Mas o trabalho, ele acontece porque a gente sai pra rua e as pessoas vêm nos procurar, né? Falar dos problemas, ou às vezes até elogiar quem acompanha o nosso trabalho, né? Fala, olha, eu vi que você postou tal coisa, elogiando aquele trabalho. E a gente vê que as sessões, elas retornando, a gente volta a ter a parte ordinária que a gente fala, que é aquilo que é o oficial. Mas o trabalho do vereador no mês de julho não parou,
não,
eu acredito que a gente vai ter uma sessão um pouco mais longa, pelo tempo que ficou parado aí, né? Deve ter muito mais indicações ali para a gente tá lendo. Cada vereador tem a sua forma de trabalho, a sua atuação. E a gente desejar aí nesse segundo semestre, né, Morelli, que a gente tenha um ótimo trabalho.
Consiga, né? Tem um ótimo trabalho, né?
Sim, eu acho que a gente tem aí um compromisso com a cidade, né? Nós que somos vereadores, quando a gente pede voto para a população, a gente pede voto para trabalhar para a cidade. Então, e trabalhar para a cidade significa ajudar a resolver os problemas.
E dizer também, né, Balta, que às vezes as pessoas procuram a gente, né? De repente, mas você não estava lá, vamos dizer. Eu procurei você na Câmara Municipal, você não estava. Mas o que acontece, né, Balta? A gente hoje, a gente é praticamente, vamos dizer, a realidade. A gente é sozinho, né? Porque a gente não tem hoje um secretário, alguma coisa assim, um estagiário que permaneça junto com a gente.
Sim.
Né? Na tua sala. E você anda o dia todo. Saindo daqui agora, o que que eu vou fazer? Vou tentar encaminhar algumas coisas, que amanhã aqui estou de volta. Então eu preciso ter informações para mim falar a realidade aqui. Então, saindo daqui, conversando com o engenheiro Vitor, né, Lampa, que é um dos responsáveis da Tony Conde, vou conversar com ele hoje. Provavelmente essa semana a gente vai ter novidade já lá, já é uma esperada há muito tempo. Então, assim, o que que a gente tem que fazer? Dizer à população que a gente não está, às vezes, na Câmara Municipal, mas está trabalhando.
Sim.
Né? Eu deixo lá sempre, eu falo para o Gustavo, para dar o telefone, sim, pode dar. Né? Então, dizer que nós estamos trabalhando.
E depois de muito tempo, vocês têm conhecimento disso, estão solucionando aquele problema de águas parada na Avenida Tony Forçati.
Pois é, João.
Começou aquela obra lá, hein?
Começou. Ali é uma situação assim, os comerciantes procuraram vários vereadores. Tá? O Morelli foi um, eu fui outro.
Isso é importante.
É.
Não é o vereador só.
Obra de drenagem agora começou, né? Tubulações lá.
E aí o que acontece, né, João? A gente sempre levou esses pedidos ali para a prefeitura, né? Para o setor responsável. E agora a obra está saindo. Eu acredito que vai ser muito bom. A gente tem que fazer essas obras sim ali no Jardim Laranjeiras. A gente fez ali também, inclusive, né, o MDB. A gente mandou lá para eles, né, através do Caruso. O ano passado foram recapeadas 4 ruas ali também.
Que benção.
E agora, essa nova leva que veio outra verba do Baleia aí, de 1,5 milhão, ali vão ser recapeadas mais algumas ruas, no Laranjeiras, ali no Vale do Sonho. Mas essa obra aí, João, quando chove, o Douglas Madeu, que é um amigo meu ali, o Fábio também, eles mandam, né, o vídeo, a água sobe muito ali, onde tem o supermercado Avenida, os outros comércios. E fica muito difícil para trabalhar ali. Quem trabalha, quem está ali sabe. Então, o melhor período para fazer essa obra é agora. Como a gente está com estiagem, né, está aí com ausência de chuva, a gente tem que, a prefeitura, no caso, né, que já tem ciência desses problemas aí, tem que procurar fazer essas obras realmente nesses períodos. Onde que a obra vai ter um começo, meio e fim, E quando começar o período de chuvas, não ter esse problema mais lá na Antônio
Fortati. Foi solucionado, isso é importante.
Muito bom.
Vocês aí dentro do partido, vocês conseguiram, parece que 2 milhões para a construção do novo pronto-socorro.
Foi.
Já está definido o local, viu?
Pois é, eu vi você anunciando aqui essa semana, né?
Será de frente à própria Santa Casa.
Da Santa Casa,
ali
né,
ali onde é o...
ali é a Praça 8 de Fevereiro.
8 de Fevereiro. É.
Onde tem a escola Antônio Floresano e o parquinho não vão mexer. Parte da praça que será a construção do novo pronto-socorro.
É, foi decidido fala, já, né? Então,
já foi decidido.
É o que a gente fala, João, né? A gente conversa muito ali com a pessoal da prefeitura... e com as pessoas que nos procuram, né? Ali é uma situação assim, é o local ideal, porque ele é em frente à Santa Casa, se precisar de internação, tá mais pertinho. Outra situação que a gente tem que explicar para as pessoas, porque já vieram me procurar falar isso, por que que não reforma o atual pronto-socorro?
Para mim também perguntar, né? É isso aí.
É, o que acontece é que o nosso pronto-socorro atual, ele é antigo. Então, ele não tem mais para onde crescer, para expandir.
E ele pertence à Santa Casa.
Isso. Então, assim, ele tem a Santa Casa como a dona dele, que é uma grande parceira da prefeitura nesse sentido, né? Não só do pronto-socorro, mas também nos trabalhos ali relacionados ao SUS. Só que o pronto-socorro atual, se você quiser expandir ele para melhorar o atendimento, você não consegue. Uma, que não tem espaço físico. Outra que a prefeitura não pode fazer a obra lá porque ele não pertence para ela. Então eles estavam procurando um local ideal, João. É um local ideal, mas é um local controverso. Eu tenho ciência disso. Muitas pessoas nos procuram, né? Falando, olha, ali tem a academia do idoso, né, que fica ali. Então eu acredito que a prefeitura também já está vendo um outro local para levar a academia. Então as pessoas que moram ali, elas não vão perder isso. A gente tem que saber ouvir, né? Acho que a população agora, né, tem que compreender, saber ouvir quem usa o pronto-socorro, né? Então, às vezes, a pessoa, né, vem, olha, vocês vão fazer lá o pronto-socorro em tal lugar, mas lá não é o melhor lugar. Mas você usa o pronto-socorro? Não, eu não uso. Então, às vezes, as pessoas fazem críticas e não usa.
É.
Eu acho que a gente tem que saber ouvir a população que usa o pronto-socorro. Então, assim, aquelas pessoas que usam, o melhor local é próximo ao pronto-socorro? É. Ali, eu já vi o projeto, né? O Retondini me mandou o projeto há uns dias atrás, a gente pediu para ele, me mandou ali. Vai ficar excelente. O que que a gente pede agora para a prefeitura, João? E aí a gente solicita isso para a população e não para nós mesmos, né? O trabalho do vereador não é pedir para ele mesmo, é pedir para a população, e a gente tem feito isso desde o início do governo da Maria Helena, é você olhar agora assim a situação das nossas crianças. Por quê? A cidade de Monte Alto já precisa de uma ala pediátrica, de atendimento separado das crianças. Então, o que eu quero dizer com isso? O pronto-socorro, ele é para emergência, urgência e emergência, ponto. Então, uma criança acidentada, grave, ela vai pronto-socorro, ótimo, ali é o local ideal para ser atendida. Mas outros tipos de atendimentos, aí teria que ter uma ala pediátrica, onde a criança vai ser atendida com médico pediatra e ela vai ver outras crianças. Ela não vai ver adultos ali doentes. Ela não vai entrar em contato, por exemplo, com pessoas idosas. Então, essa verba que nós conseguimos aí junto ao Baleia Rossi, junto ao Léo Oliveira, um trabalho aí nós do MDB aqui, do Mauro, meu, do Júlio, do Giroto, que é o assessor ali, ele foi para atender uma solicitação da própria prefeita. Teve uma reunião e nós perguntamos, olha, o que que Monte Alto precisaria de resolver de um grande problema. E foi apontado o pronto-socorro. Então, eu acredito que a prefeitura vai ter a oportunidade de resolver dois problemas. O primeiro, fazer um pronto-socorro maior para atender mais pessoas de maneira melhor, né? E aí eu falo de maneira melhor no sentido de acomodação, né? De você ter assim vários exames que forem necessários, eles serem feitos na própria unidade do pronto-socorro. Acho que esse é um problema. E o outro problema, a oportunidade de se criar uma ala pediátrica separada, onde a criança não vai ver o adulto ali acidentado, porque cria trauma. Então, os pais que estão nos ouvindo agora, talvez vão compreender isso. Você leva teu filho lá para um socorro com uma doença, chega lá e ele vê um acidente de uma pessoa sem perna, que é toda ensanguentada. A criança não, né? Ah, mas ela entra por trás. Mas durante a espera fica ali fora. Isso. A gente sabe, a realidade...
Separada.
Uma ala separada. Eu acho que é uma oportunidade
para o socorro infantil.
E
né?
Ali. Isso. É um
lugar de crescimento, né?
Eu falo de uma ala infantil, João, porque assim, é possível, tá? Eu acho que é possível você ter Alguém poderia dizer, ah, mas tem já as UBS. Mas a UBS não funciona à noite. A UBS, ela funciona de dia. E tem UBS que não tem médico. Então, assim, então como tem UBS que não tem médico, aonde que o atendimento vai? Vai no pronto-socorro. Então, conversando com pessoas lá do pronto-socorro essa semana, eles relatam, são mais de 1,000 pessoas que passam por ali por dia.
E a gente sabe, né, Balta?
De atendimentos, né?
É.
Vai um, mas a pessoa leva dois, três junto com ele para acompanhar. Então, você vê que o fluxo é muito grande.
E a gente sabe que a gente vai precisar lutar todos juntos, porque a gente sabe que esse valor ainda não, pelo meu conhecimento, ainda não vai ter o êxito de terminar, né? Vamos dizer assim.
É, mas a prefeitura
tem que
correr. Vai pôr do Morelia.
Isso aí que é importante.
Importante.
Então isso daí,
né?
É importante. A gente sempre sabe que tem que...
O socorro deve custar uns 6 milhões.
Então.
É, no projeto, João, que eles nos colocaram inicialmente, é entre 4 e 5.
4 e 5 milhões. É, 2 milhões já tem.
Já tem. Então,
mas 3 milhões da
prefeitura.
Vamos,
e a gente fica
importante.
Feliz, né, Morelia? O Morelia e eu, a gente está sempre junto aí trabalhando para a cidade. E eu vou falar até uma coisa aqui que ele claro. vai se lembrar. A gente fica feliz de poder ajudar a cidade, João. Porque nós estamos de passagem.
Isso.
A gente não vai ser político a vida inteira.
Isso.
Então, assim, nesse momento que nós estamos de passagem lá, no Poder Legislativo, a gente poder contribuir, eu fico feliz daqui 20, 30 anos, a hora que a gente estiver aposentado, né? Falar, olha, contribuir um pouquinho para melhorar a nossa cidade. E eu falo dele junto porque a gente incluiu uma rua do Jardim Alvorada,
isso,
né, Morelli? Que não estava incluída inicialmente na verba do Baleia.
Isso.
E o Morelli, a gente conversou, nós estivemos juntos lá na engenharia da prefeitura. E o Alvorada é um bairro que tem um carinho muito grande. Ele também, ele mora lá.
Isso.
Minha família mora lá. Eu morei muitos anos no Jardim Alvorada. E aí o Morelli, a gente conversando, falou assim, Balta, a última rua ali, ó, a rua que tem a FAM, né?
Isso.
Precisa, onde
postinho.
Tem uma UBS, tem um postinho, tem uma escola. Agora a creche foi lá para a FAM, né? Ele tá em reforma, a creche do Alvorada. Então a gente incluiu essa rua do Jardim Alvorada. É isso que eu falo, João. Você, nesse momento que você tem a oportunidade de ajudar, você ajudar em várias frentes. Então, na questão do pronto-socorro, na questão de recape de rua, do Lar São Vicente. Ou seja, a gente contribui um pouquinho para melhorar a nossa cidade.
E vocês vão ter muitas ruas. Inclusive, uma hora qualquer, Balta, trazer aqui, porque tem muitas pessoas que perguntam até para mim. Eu gostaria até ter em mãos essas ruas, porque a gente sabe que as pessoas faz essas perguntas e às vezes você não tem ela na mão,
sim,
né? O nome da rua certo, porque
sim,
muitas pessoas perguntam mesmo, né?
Sim.
Eu sei que tem uma parte da Rui Barbosa, tem várias ruas aí que vão ser recapeadas com esse valor.
Sim.
Então eu falo assim, a gente precisa sim trabalhar junto e lutar pela nossa cidade, não tem outro meio, né?
Sim.
O meio é esse.
É.
Quando que se consegue verba para Santa Casa, a gente fala é verba para a população.
É.
Vocês conseguiram 300 mil reais agora para Santa Casa
pra
também.
Santa Casa,
é para a população, porque a Santa Casa é do povo.
É para o SUS, né? Você vê, a gente, eu fico muito feliz, né, de ter essa oportunidade, a gente está contribuindo. Todos os vereadores fazem a tua parte, né, Morelli?
Justo.
Todos. Né, eu não sei se está todos aqui, mas a gente fala dos nossos, né, que a
isso,
gente tem mais contato. Mas a Santa Casa, nos últimos anos, né, através aí de um trabalho do MDB ali, do Baleia, nosso aí, do Júlio, mais de 5 milhões de reais. É, quem usa a Santa Casa, por exemplo, o elevador que tem lá, hoje tem o elevador, foi verba de emenda deputado. E aí, João, a gente fala isso, não é para falar, tem que pedir voto, não é questão de voto, não. É questão de você ter reconhecimento, porque muitos deputados, né, eu não vou citar nomes aqui, mas muitos tiveram votos na cidade e não manda nada para cá. E aí, quando eu falo não manda nada para cá...
Nunca visitaram Monte Alto.
Nunca vieram. Então, tipo assim, você fala Monte Alto, ele fala assim, fica onde, né? Aí você tem que falar, ó, fica entre Ribeirão e Barretos.
É.
Aí ele fala, ah, tá, Barretos eu sei onde que é, Ribeirão também. Então, assim, eles não conhecem. E tiveram votos expressivos aqui. Eu falo que a Santa Casa, eu tenho um carinho muito grande ali pelo sul da Santa Casa. É, eu também tenho ali a parte do plano de saúde, né? Confio na equipe médica de lá, confio no trabalho do Beto Polatrelli ali frente à instituição, do Edmar, que é um grande apoiador ali também da Santa Casa, nos colaboradores da Santa Casa, João. E quando a gente fala que consegue verba para a Santa Casa, a gente quer no sentido de ajudar a melhorar o atendimento. Alguém pode falar assim, Baltazar, mas lá não é perfeito. Nada é perfeito, infelizmente. Mas você tem que trabalhar para melhorar. Então você vai melhorando a cada tempo. A saúde do nosso município, ela tem uns gargalos. que a gente sabe, né? Eu vi a pessoa postando aí, ó, pede pro vereador visitar as UBS. A gente visita, viu? A gente vai nas UBS, Morelli e eu, outros vereadores também vão. A gente sabe das dificuldades. É que assim, João, você vir no rádio e apontar os problemas é fácil. O difícil é você ajudar a resolver.
A solução, né?
A solução. Então a gente está dizendo aqui como a gente está ajudando a resolver, né?
Aqui tem um vazamento de água próximo do campo de futebol lá do Bela Vista do Mirante. Sabesp, até o local para ver como é que faz, tá bom? Ah, você sabe que foi feita a licitação para o asfalto da rua José Emílio dos Santos.
Pois é.
Mas a empresa desistiu.
Pois é, é verdade.
Não acredito, mas...
A Dr. de Alvorada.
Não acredito isso.
É um problema.
Agora vai ter que fazer obra, licitação.
Meu Senhor.
Tudo de
Inclusive
novo.
Essa rua, que o Balta ajudou a gente para colocar lá na Alvorada, estava junto.
Sim.
Mas por que foi isso?
Mas foi
aí?
Feita a licitação.
Foi feita a licitação, ganhou. Mas já aconteceu várias.
A empresa desiste. Será que tem multa para ela, policial?
Não, a desistência não. A multa é assim: se a empresa ela começa e não termina.
Não termina, certo.
Ou então, se ela deveria começar e não inicia. Nesse caso aí, o que vai acontecer? João? Como teve desistência, vai ter que fazer outra licitação.
Outra licitação.
Infelizmente,
aí o valor é outro. Mais. Já começa com
o valor. É, e demora mais, infelizmente.
Então, gente, espero você amanhã aqui com mais novidades e informações.
Obrigado. Deus abençoe a todos.
Baltazar, muito obrigado por sua presença. Eu sei que você é voluntário. Nós estaremos juntos na festa da parte social depois de 2 anos do Senhor Bom Jesus.
Se Deus quiser, João, que o Bom Jesus abençoe a todos aí e convidar a população para participar da festa.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.